Eleições 2018.
Bom, as candidaturas à presidência da República já estão nas ruas e o prazo para apresentar aí contestações a elas, né, no Tribunal Superior Eleitoral terminou na última quarta-feira, Elizabeth Ferriz.
Pois é, Edson, três candidatos são alvos de contestações, né? O presidente Lula, que tem 16 pedidos, Bolsonaro e Geraldo Alckmin. Agora, pelo calendário eleitoral, há prazo para que as defesas possam rebater os pedidos.
Exatamente. Mas o que diz a nossa Constituição e a legislação infraconstitucional sobre essa questão da inelegibilidade? Afinal, quem pode ser candidato? Para você saber um pouco mais sobre esse assunto, a gente vai conversar com o especialista em direito eleitoral e também atuante aí na área de eleições, né, na área de direitos políticos, né, o doutor Eric Pereira. Doutor Eric Pereira, muito bom dia, muito obrigado por atender ao nosso convite. Como vai o senhor?
Bom dia, Edson, bom dia, Elizabel, bom dia, ouvintes. É uma satisfação imensa participar do programa.
De um modo geral, fazendo um panorama geral sobre inelegibilidade, quem não pode ser eleito no Brasil, doutor Eric?
Olha, a inelegibilidade é um impedimento, é uma restrição que o cidadão recebe, que pode ser de forma absoluta ou de forma relativa. São alguns requisitos que você incide e não poder participar do processo eleitoral. Você tem algum parentesco, por exemplo, com algum político em alguma região, você pode gerar uma inelegibilidade. Você tem uma condenação de segundo grau, a chamada lei de ficha limpa, traz outra restrição para você. Então, inelegibilidade, dentro dessa ideia de direitos políticos, você tem os direitos políticos positivos, que são aqueles, o direito de votar, e o direito político passivo, que é aquele direito que você tem, o direito negativo, ou seja, de não poder participar do processo eleitoral, das eleições. É isso que a gente chama de inelegibilidade, impedimento de receber voto.
Esta lei complementar número 64 de 1990, que ela regulamenta essa questão, o que ela diz especificamente, doutor Eric?
Ela traz essa lei, que foi inclusive complementada também pela lei 135, né? Na verdade hoje são duas, a 064, que é de 1990, foi essa que iniciou a chamada lei das inelegibilidades. Ela traz um rol taxativamente de todas as hipóteses das quais você não pode ser candidato. Por exemplo, todas as hipóteses para quem vai disputar o Senado, todas as hipóteses que vai disputar a presidência da República, todas as hipóteses de deputado federal. E aí ela traz vários prazos. Se você exerce um cargo comissionado, tem que se desincompatibilizar com 6 meses, com 4 meses, com 3 meses. Ela faz uma explicação taxativa que você tem que obedecer essas regras que ela está expondo para que você não se torne inelegível.
Uhum.
Você pode estar com elegibilidade, mas se não respeitar os prazos de desincompatibilização, gera para você uma inelegibilidade.
Agora, tem umas coisas curiosas, né, doutor? Que a gente está falando aí dessa questão das pessoas que exercem determinados mandatos ou cargos em comissão, ou enfim, e que é aquela história, né? O governador que é candidato à reeleição não precisa desincompatibilizar, porque a reeleição ela não criou esse instrumento, né? Ao mesmo tempo, o vice-governador ele não quer assumir o governo do estado porque se tornaria inelegível para uma disputa, por exemplo, ao Senado. Suponhamos que o vice-governador queira ser candidato ao Senado. Para essa disputa, se ele assumir o governo do estado nesses 6 meses, ele se torna inelegível. Então, assim, o governador tem que se ausentar, o vice-governador também sai para poder não se tornar governador, o presidente da Assembleia também viaja para poder não virar governador, para não se tornar inelegível, e no fim das contas o presidente do Tribunal de Justiça acaba assumindo o governo do estado. Isso já aconteceu algumas vezes em outras ocasiões, e também a própria ministra Carmen Lúcia, que é presidente do Supremo, já assumiu a presidência da República em função dessa questão das desincompatibilizações. Não é uma coisa meio estranha esse nosso ordenamento jurídico? Qual que é a avaliação que o senhor faz disso? Especialmente nesse aspecto de assumir o cargo interinamente, nas condições aí estabelecidas pela Constituição, que os vices ou presidentes da Câmara, do Senado ou das Assembleias Legislativas são obrigados a assumir os cargos executivos?
Olha, isso é uma incoerência sistêmica, né, nas inelegibilidades. Quando você tem, na verdade, você busca trazer, proteger normalidade e legitimidade do pleito eleitoral para evitar exercício abusivo de emprego, função ou cargo, porque o que se busca, na verdade, é essa proteção, digamos assim, de lisura, né? Então, no instante que você tem essa incoerência, você imagina que o presidente, o governador ou um prefeito, ele pode concorrer estando no cargo a mais um mandato. Mas o parente não pode. O vice, se assumir para um outro cargo, fica inelegível. Ora, se o próprio presidente tem esse direito, o próprio governador ou prefeito tem esse direito, na hora em que você transfere essas restrições dessa forma absoluta, você gera uma incoerência sistêmica. O próprio sistema, ele fica incoerente. Pode o mais e não pode o menos?
Exato.
É o inverso a ideia. Então, essa forma de você criar, você termina gerando uma fraude à lei. Porque no instante em que o governador o governador se afasta, faz uma viagem. Aí o vice também faz isso. Aí o presidente da Câmara ou da Assembleia também faz isso. E termina chegando nos presidentes de tribunais ou no próprio presidente do Supremo. Isso não deixa de ser uma fraude à lei, porque você está tentando proteger a incidência da inelegibilidade, criando um subterfúgio de afastamento, né?
Agora, doutor Érico Pereira, eu falei aqui no começo da nossa entrevista que existem três candidatos aí que estão com um pedido, né? São alvos de contestação. Um deles é o presidente Lula, que tem 16 pedidos de inelegibilidade, entre impugnações, pedido de inelegibilidade. O senhor poderia explicar como é que funciona? Porque alguns candidatos que pediram registro no Tribunal Superior Eleitoral já tiveram definido seus pedidos. E essas pessoas, o trâmite não é igual? Quer dizer, todos os candidatos que pedem registro, não é a mesma coisa? Olhou, viu se está tudo ok, a documentação está certa, deferido, não tá certa a documentação, indeferido. Não é assim que funciona? Por que uns vão para julgamento e outros não? Como é que funciona? Eu queria que você explicasse aos ouvintes.
O que existe é que, primeiro, a gente tem que entender a premissa de que quem declara inelegibilidade é a Justiça Eleitoral, tanto os tribunais regionais quanto o Tribunal Superior Eleitoral. Então, dizer que um candidato está inelegível só depois do pronunciamento dessa justiça especializada. Isso é a premissa. Segundo ponto, quando você pede um pedido de registro, é neste momento que você ofere as condições de elegibilidade, é no momento do pedido de registro. E aí vem as distinções. Se há uma impugnação, você precisa respeitar um devido processo legal. Qual é? A petição de impugnação, depois 7 dias para apresentar uma defesa, e aí o parecer do Ministério Público, e você tem um julgamento, porque alguém noticiou uma inelegibilidade, seja por qualquer motivo, ou por parentesco, por desincompatibilização, ou mesmo por uma condenação em segundo grau. Então isso demora um pouco, porque isso gera uma observância, a ampla defesa e o contraditório, para você poder ter a declaração de inelegibilidade formulada pela Justiça Eleitoral. Os outros, que não tiveram uma impugnação formal, é um processo bem mais rápido, porque a própria Justiça Eleitoral pede um parecer, que geralmente sai em 24 horas, e aí já vai para o relator, e o relator já leva e está resolvido. Não tem essa necessidade de esperar o prazo da defesa e a manifestação do Ministério Público.
Ou seja,
isso que está fazendo a decisão.
Esse que demoram mais é porque foram feitos pedidos de impugnação, né?
E independe da quantidade. Você pode ter 1, 2, 3 ou 10, você vai reunir todas as impugnações e vai dar um único prazo, 7 dias. Ó. Fale sobre essas 20 impugnações que você tem. O Ministério Público também se pronuncia e o relator analisa quais as hipóteses que estão sendo noticiadas de inelegibilidade, mas aí você respeita o devido processo legal. Esse é o caminho formal que você tem um processo, digamos, com ampla defesa e contraditório.
Entendi.
Agora, existe possibilidade de recurso ao STF em caso de declaração de inelegibilidade por parte do TSE?
não é matéria constitucional. O direito de recorrer é um direito absoluto. Você pode recorrer do que você quiser, que o judiciário vai analisar se tem cabimento ou não. Ninguém impede, não há possibilidade de impedir alguém de apresentar uma petição de recurso. É um direito de petição que tem na Constituição. Se o recurso tem plausibilidade ou viabilidade constitucional, é outra história que vai ser analisada pelas admissibilidades dele. Mas dificilmente uma matéria que não tem viés constitucional, ela consegue chegar ao Supremo. Ou seja, nas eleições de presidente, o TSE é instância única. É ele que analisa e é ele que define, já que você não tem essa hipótese de constitucionalidade ou discussão de matéria constitucional para poder chegar até o Supremo. Mas nada impede que petições sejam protocoladas por quem tiver interesse.
Agora, doutor Eric Pereira, há contestações também à candidatura do deputado Jair Bolsonaro, que é réu no Supremo Tribunal Federal, por injúria e incentivo ao racismo. A condição de réu dele enseja inelegibilidade?
A gente tem que quebrar uma... Independente de quem seja o candidato, mas o Brasil precisa quebrar uma cultura dessa generalização quando uma pessoa é investigada ou uma pessoa é réu. O fato de ser investigado ou ter uma ação penal aberta não enseja nenhuma inelegibilidade. A lei ela é bem clara que você só terá a incidência de uma restrição a participar do processo eleitoral quando você tem uma condenação de segundo grau. Então, um juiz de primeiro grau analisou e um tribunal colegiado analisou. Ou se tiver uma prerrogativa de foro, você vai ter uma instância superior já analisando imediatamente a existência desse crime, né? Da concretização do fato do crime. Porque nas instâncias posteriores, ninguém discute mais a matéria fática, é só a matéria de direito. Então, o que gera essa inelegibilidade será sempre uma condenação, ou seja, um julgamento em definitivo colegiado que traga para você alguma sanção no viés penal. Aí sim vai gerar essa inelegibilidade. O fato de ser réu ou investigado, por exemplo, isso não gera inelegibilidade nem a ficha suja. Ficha suja só com condenação.
Uhum.
Perfeito.
Agora, o STF não limitou a questão da condenação aí por oito anos, né? Esse prazo de 8 anos que fica a inelegibilidade, somente às condenações pós-lei da ficha limpa. Quer dizer, quem teve uma condenação e perdeu os direitos políticos antes de 2010, por outras razões, aplicou-se o mesmo princípio do prazo de 8 anos. Esse prazo já estava estabelecido em uma legislação, numa outra legislação anterior à lei da ficha limpa, doutor Eric?
Não, a lei anterior era 064, que você próprio citou, e tinha previsão de 3 anos. Com a lei 135, a lei da ficha limpa, você passou a ter uma sanção de 8 anos. Mas aí vem uma grande discussão para poder ter essa retroação da norma, essa retroagir. O que é que aconteceu? O Supremo disse, olha, isso aqui não é sanção. Isso aqui que você está se tratando é uma condição para você ser candidato. Uhum. Para você ser candidato, você precisa preencher esses requisitos. Se você tem alguma condenação, você não preencheu o requisito. Então, consequentemente, essa condição ela pode retroagir. Porque o que a Constituição proíbe é quando é sanção. Então, você não pode retroagir uma lei para prejudicar. Aí o Supremo, esclarecendo isso, ele permitiu que com a nova condição ou a nova sanção, porque há uma divergência doutrinária muito forte com relação à natureza desses 8 anos, o Supremo disse, ó, você pode retroagir 8 anos sem nenhum problema porque é a condição. E o Supremo, certo ou errado, como já dizia o ministro Jobim, o último a errar é o Supremo e está valendo o que ele disser. Então, se ele disse que é condição, não adianta a gente estar discutindo em querer insistir, dizer que é sanção e não poderia retroagir. Pode sim, por essa peculiaridade hermenêutica que foi entendido como condição e não como sanção. Foi isso que existiu.
Agora o senhor falou, quer dizer, só é inelegível quem for condenado em segunda instância, né? E aí o Congresso em Foco fez um levantamento mostrando que muitos parlamentares, 10% dos deputados candidatos são réus. Eles podem concorrer. Só que se eles forem eleitos, aí eles vão ter o foro privilegiado, já fica mais difícil dar continuidade ao processo, não é isso?
Olha, a prerrogativa de foro, a prerrogativa de função, como se chama, ela é automática. Na hora que você exerce determinado mandato e você sai do municipal para o federal, e se elege deputado federal ou senador, automaticamente, por matéria de crime, sobe para o Supremo Tribunal Federal. E aí, quando sobe, o processo ele vai no estágio que ele se encontra. Se a denúncia já foi recebida, ela já sobe para você apresentar a defesa, se a instrução já está toda feita, é o Supremo quem irá julgar, dar a decisão definitiva, mas ele é automático. O fato de você ter 10% respondendo a alguma ação penal, e se esses 10% vier a se eleger, uhum, algum deles vier a se eleger, você vai ter automaticamente o processo subindo para a instância do Supremo Tribunal Federal, porque a própria Constituição fala que em crime a prerrogativa do foro é de competência do Supremo Tribunal. Já governador é o STJ. E assim você vai fazendo a passagem desses processos. Da mesma forma, se algum deputado federal não se reeleger, perder a eleição, o Supremo não vai pegar aquele inquérito dele, ou aquela denúncia, ou aquele processo já formado, e mandar devolver para a primeira instância, porque ele perdeu o foro de prerrogativa.
Agora, a prerrogativa de foro está sofrendo alterações por decisão do próprio Supremo, né? Inclusive, essa é a ideia, por exemplo, de ações que não tenham ligação com o mandato ou que não sejam próprias, né, do mandato, etc., ou sejam anteriores ao mandato, de devolver para a primeira instância. O Supremo já tem feito isso com alguns processos, né, doutor Eric?
Já resolveu, né? Isso foi um debate que, inclusive, a tese vencedora foi do ministro Luiz Fux, ou uhum, o ministro Barroso, né?
É isso, Luiz Barroso.
Rio de Janeiro, do qual a gente tem uma admiração profunda com ele. Então, ele trouxe a tese de que se não há nenhum viés, nenhum vínculo, nenhum elo com o exercício do mandato, não há por que você aplicar ou ter essa prerrogativa de foro. E aí vários desceram. Aí o ministro Celso mandou descer, o ministro Fachin já mandou descer, o ministro Toffoli, o ministro Barroso foi o primeiro a mandar descer um inquérito, inclusive, lá do Rio Grande do Norte, que determinou a descida, porque não tinha viés ou não tinha ligação com o mandato eletivo. E aí você fez essa, digamos assim, essa depuração até boa para o Supremo, porque o Supremo é uma corte constitucional cuja função maior é esse equilíbrio do direito constitucional entre maioria e minoria. Uhum. Debater isso aí. E não instância originária para estar discutindo matéria penal, né? Então, ele fez essa depuração, eu acho que foi salutar o ordenamento jurídico brasileiro.
Uhum. Agora, doutor, não existe, óbvio, né? A gente já falou aqui que há prazo para condenação para inelegibilidade. No caso, quando cessam as razões para inelegibilidade, o retorno dos direitos políticos é um processo automático? Ou existe alguma declaração de volta dos direitos políticos? Ou como funciona isso?
É mais ou menos da seguinte forma. Eu vou lhe dar um exemplo. O analfabeto, por exemplo, ele tem uma inelegibilidade absoluta. Ele, por ser analfabeto, nem ler, não saber nem ler, nem escrever, minimamente ele não conseguir ler nem escrever, ele não pode ser votado. Se ele vai e aprende, vai para uma escola e consegue ler e aprender, ele tem como fazer um teste, pedir o registro, fazer um teste e passar a ser votado. Você tem uma condenação com trânsito em julgado, um outro exemplo. Você tem, por exemplo, a condenação de uma pena criminal, de uma sanção criminal. Uhum. Enquanto tiver o efeito dessa sanção, você foi condenado a 5 anos. Você vai passar 5 anos cumprindo uma sanção penal, do qual você foi condenado em algum crime.
Sim.
No instante que essa sanção se acabar, você tiver cumprido a sua prestação perante o Estado, não ter mais nenhuma pendência com relação a isso, você volta imediatamente a ter os seus direitos políticos restabelecidos. Então, assim, é algo que você tem de forma relativa com relação a prazos de desincompatibilização, por exemplo. Você é inelegível até se desincompatibilizar. Respeitou o prazo, vamos supor, cargo comissionado, né, que Elizabeth citou. Então, esse cargo comissionado, se você desincompatibilizou 6 meses antes, você voltou a ter elegibilidade. Se você resolve permanecer, você se torna inelegível. Então, é algo transitório. De fato, a inelegibilidade é algo em que ela não é absoluta, assim, ela não é permanente. Ela apenas tem algumas condições que você respeita, mas na eleição, se você está fora dessa eleição, na eleição subsequente, você já poderá voltar a ter as suas condições de elegibilidade, e aí são os direitos políticos positivos, e poder participar das eleições próximas, por exemplo. Um exemplo bem claro.
Uhum. Agora, você falou no início da nossa conversa, em parentesco, eu queria que você explicasse melhor quem não pode ser candidato em determinado, por exemplo, em que grau de parentesco, e não pode ser candidato a que tipo de cargo próximo ali daquele que está exercendo o mandato, né? Ou seja, parente daquele que está exercendo o mandato. Como é que funciona isso?
Geralmente, isso são os parentescos com os exercentes de cargo de chefia do executivo. A circunscrição da chefia do executivo é o que vai lhe dar a ideia de qual o grau de inelegibilidade. Se você tem um presidente da República, por exemplo, que a circunscrição é o Brasil, você não pode ter um parente dele participando de um cargo eletivo. Um irmão, uma esposa. E se você trata uma unidade federativa, por exemplo, um dos estados, se você tem parentesco com o governador, aí este parentesco, seja esposa ou seja algum parente até terceiro grau, você não vai poder participar de nenhum cargo, porque a circunscrição do governador é o estado.
Uhum. Não, mas como é que tem tanto filho de governador, esposa de governador que se elege? Para o Senado, para deputado federal? Aí ele se afasta e depois volta?
Exatamente. Você tem um afastamento. Por 6 meses antes, você tem um mandato eletivo. Quando chega 6 meses antes, esse governador, esse primeiro mandatário, digamos assim, ele se afasta. Na hora que ele se afasta, 6 meses antes, volta a ter elegibilidade os seus parentes. Mas se ele permanecer no cargo, ele transfere essa inelegibilidade para os parentes dele. E as hipóteses todas que se tem no Brasil, você pode verificar que é exatamente. Se tiver no cargo, é porque vai para a reeleição. Consequentemente, nenhum parente pode concorrer, salvo uma exceção. É se o parente já exercer o mandato. Você tem um governador e um filho que é deputado federal. Se ele já exerce o mandato de deputado federal, ele pode concorrer exclusivamente a deputado federal. Se ele quiser ser candidato a deputado estadual, não pode, porque é inelegível, porque o pai é governador.
Olha só, interessantíssimo isso. Isso eu não sabia realmente. Então, o cargo, no caso, porque existe a questão da reeleição, né? Então a reeleição permite isso, né?
Exatamente. Isso que protege, na verdade, o que se busca de normalidade, né? Se vai se buscar de legitimidade, de igualdade, é para evitar o abuso desse exercício da função, do cargo, do emprego, seja do que for. Uhum. O fato é, a reeleição trouxe para o Brasil essa incoerência que nós, inclusive, conversamos aí. Como é que o presidente, o governador, o prefeito, pode ser reeleição e ele pode participar, estando no cargo, mas a esposa, ou o irmão, ou o filho não pode, porque precisa que ele se afaste. Isso é uma incoerência sistêmica.
Uhum. É verdade. São algumas peculiaridades curiosas, estranhas da nossa legislação, né? Que às vezes, infelizmente, acabam acontecendo. Quando se discutiu a reeleição, foi muito alvo de muito debate essa história. Inclusive, houve governadores que disseram assim: se tiver que desincompatibilizar, eu nem me candidato. Isso foi na época daquele debate, né, em 97, quando foi debatida a emenda da reeleição. E realmente acabou passando essa ideia de que, não, no caso de quem está no cargo, não precisa desincompatibilizar. Você precisa desincompatibilizar para qualquer outro cargo, menos para o próprio que você já está, né? É estranho isso. Enfim, mas...
porque quando a gente copia, nós copiamos o sistema americano.
Exato.
O Brasil copia, ele copia com peculiaridade. O sistema americano só permite... O sistema americano, você tem uma peculiaridade de que não há, primeiro, uma justiça especializada, eleitoral. Lá não existe essa ideia.
Uhum.
Segundo, a gente não tem tantas normas como surge no Brasil. No Brasil, a cada eleição, você tem 14 novas resoluções do TSE, você tem as chamadas mini-reformas. Pode prestar atenção, que todo período de eleição surge uma mini-reforma. E nunca se discute um debate estruturante, né, que seja efetivamente bom para o cidadão. Voto facultativo, debater algo que vem em benefício do cidadão brasileiro, e não ficar apenas e exclusivamente na ideia de manutenção de poder.
Isso aí.
Agora, deputado, só para a gente concluir, esses candidatos aí, eles podem, caso não seja impugnado, eles podem ainda recorrer?
Olha, a inelegibilidade é algo que ela tem que ser noticiada ao judiciário. Se você é inelegível, se um determinado candidato ele é inelegível, e o judiciário não analisou, ou seja, deferiu o registro dele, porque não teve notícia dessa inelegibilidade, ele vai concorrer. é outra incoerência. Ele concorre sendo inelegível, mas ele concorre, porque o judiciário não viu qual era a inelegibilidade dela. Então, todo e qualquer candidato, isso aí é uma própria vigilância e fiscalização daqueles que, dos players que estão participando desse jogo, dessa democracia, de informar o judiciário. Olha, fulano não se desincompatibilizou, Beltrano é filho daquele ali que não pode, gera inelegibilidade. Você tem que noticiar para que o judiciário possa fazer aquilo que eu lhe disse no início. Uhum. A declaração de inelegibilidade. Só o judiciário eleitoral é quem faz essa declaração. Do contrário, participa.
Perfeito. Tá certo. Doutor Eric Pereira, advogado especializado em direito eleitoral, conversando com a gente aqui a respeito aí das inelegibilidades, né? As possibilidades aí que levam as pessoas a se tornarem ou a serem momentaneamente inelegíveis. Doutor Eric Pereira, muito obrigado por participar aqui do nosso painel eletrônico. Acho que foram esclarecimentos importantíssimos para a gente, para o nosso ouvinte, para a gente aprender um pouco mais, né, sobre essas questões que são da lei. Muitas vezes a gente, né, não tem a informação tão adequada, e o senhor colocou de maneira didática, extremamente esclarecedora, para todos nós, para nós aqui dos jornalistas e para os ouvintes da rádio, sobre esse assunto. Então, eu agradeço demais a sua disponibilidade, sua participação conosco, e tenha um excelente dia, uma ótima semana.
Eu que agradeço a oportunidade e parabenizo, né, pela democracia e a informação, que é o primeiro princípio do direito eleitoral.
É, com certeza.
Direito à informação verdadeira.
É isso aí. Um abraço, doutor Eric. Grande abraço.